Está acontecendo no mundo? Pode ver, se está acontecendo ao mesmo tempo. É exatamente o que estava acontecendo nessa época que ele foi rei. Não sei, tem que procurar uma tabela histórica e ver exatamente o que aconteceu nessa época. Vou mostrar como que é o seguinte. Depois todo mundo pode ver de perto. Esse é o tefilim da mão. E como eu falei semana passada, ele tem apenas um orifício dentro. É uma casinha só. Então o tefilim tem três partes. O tefilim tem essa parte, o cubinho, que é chamado da casa. Ele tem essa parte embaixo, que é essa base, e tem essa parte de trás, que é chamada da ponte, porque por ela passa a fita. Por isso é chamada ponte. O tefilim precisa ser quadradinho, então o cubo tem que ter todas as medidas, altura, largura e comprimento entre atos de lado, né? Todos os lados têm que ter exatamente o mesmo tamanho. E da mesma forma, esse quadrado da base dele também precisa ser exatamente quadrado. E é justamente por esse motivo que tem esse corte aqui, na parte da ponte, para definir que aqui está um quadrado perfeito. Não. Varia. O tamanho... Sim. Alguns tamanhos. É. Esse é pequeno. Isso também é um detalhe.
Você já mandou o site?
Eu mandei um site. Quem olhou, não sei.
O site é...
Dá uma olhada. É, você pode fazer o tefilim. Ele é feito de couro. Isso é couro. Você pode fazer de couro de animais pesados. Sempre animais kasher, logicamente. Ou animais pesados ou animais leves. Então, boi ou carneiro. O melhor é fazer de boi e bezerro. E também o melhor é fazer de uma peça só. Eles pegam um pedaço de couro e com ele você molda e põe uma prensa e tal. Isso dá pra ver no vídeo, tá? É. Até conseguir montar ele. Ou existe também o feito de algumas partes que daqui dá pra ver que tem. Algumas partes você monta ele de alguns pedaços de couro. É couro. É, um monte de gente fala de madeira. Mas é couro. Esse é o tefilim da mão. O tefilim também tem uma... Tem 12 furos. Toda essa volta aqui. Em cada ponta e dois no meio. No centro. E aqui você costura o tefilim. Então dá pra ver também, quando você pegar de perto, você vê que em cima também dá pra ver esses furos. E tem até um sulco aqui. Na parte de cima. Porque essa costura também precisa ser exatamente quadrada. Então você tem um sulco para o fio não ficar saindo do lugar.
Por que tudo quadrado? Tem
algum sinal? Tudo isso é Alahá Moshe Sinai. Tudo é uma... Faz parte, assim, é Moshe recebeu no Sinai. Então se você olhar na Torá, não está escrito esses detalhes. É legal. Isso é Torá oral. Que o tefilim tem que ser quadrado, que o tefilim tem que ser preto.
Entendi.
E mais alguns detalhes que a gente vai ver no tefilim da cabeça. É tudo Alahá Moshe Sinai. Então o fio você tem que costurar e ficar também um quadrado exato. E por isso que tem esse sulco aqui na parte de cima. O fio que é usado são gibim. São tendões. Tudo aqui é animal. Então você usa, tá?
Natural.
O couro. E para costurar se usa tendões. Um fio extremamente resistente. O tefilim da cabeça também tem os 12 furinhos, mesmo sistema. Também tem o sulco na parte de cima. E, em contrapartida, se você olha de frente, você vê que ele tem essas divisórias. Essas marquinhas que tem no tefilim não são marquinhas externas, mas sim, são dividido, é dividido por dentro também. Então, na verdade, isso daqui é montado pegando o couro e fazendo assim. Você junta, então forma aqui no meio. Quer dizer, aqui dentro tem uma casa e aqui dentro tem outra casa. E assim você junta quatro pedacinhos e depois molda para ficar quadrado, logicamente. Esses quatro compartimentos têm que ser completamente separados. Não pode ter nenhum furo. Eu já ouvi de tefilim que quer dizer, para você saber que tem um furo lá dentro é meio difícil. Então, basicamente, esse é um tefilim bem feito. Mas eu ouvi uma vez alguma história de alguém que tinha problema no tefilim e foi perguntar para um Rebbe, e o Rebbe falou para ele, seu tefilim está passudo, está inválido. Ele foi no sofrer, mas está perfeito, não pode ser, não, você tem que ver. Já. Então eles fizeram um teste. Ele colocou água aqui dentro. E aí ele viu que vazou de fato para outro compartimento. Não teste que eu aconselho fazer sempre.
Não faça em casa.
Não faça em casa. Tem uma outra coisa. Não sei, não dá para ver assim nesse filme, porque aqui já foi meio, já grudou aqui, não dá para ler direito, mas acreditem em mim que entre um compartimento e o outro desses três, tem também furinhos. Aqui na ponta, tem entre um e outro, entre um e outro, entre um e outro, tem um furinho também, onde passa um fio que separa um do outro. Então ele passa exatamente em cima da porta aqui da casa, mas ele também cruza, tem fiozinhos que passam assim. Dentro desse tefilim da cabeça, já vamos passando eles, podem olhar, cada um passa para um lado. Dentro do tefilim da cabeça, vamos começar pelo da mão melhor, mais fácil. Dentro do tefilim da mão, cabe um pergaminho. Então você tem esse é o pergaminho que vai dentro do tefilim da mão. E você vê que tem quatro porções escritas. Dá para ver? São quatro colunas separadas. Geralmente o tefilim da mão tem sete linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso daqui tem seis. Não é inválido, mas geralmente o tefilim da mão tem sete linhas. E aqui você vê então as quatro porções. Essa porção primeira é chamada Kadesh Li. As primeiras palavras, a segunda é Vehayah Yaviachá, a terceira é famosíssima Shema Israel, e a quarta é Vehayah Shamoa, que é a segunda porção do Shema.
E o que está faltando aí? O que está faltando aí?
Como é que está faltando? Não está faltando nada. Tá faltando.
Seis,
não, falei, está escrito em seis linhas.
Ah, entendi. Tá? Fica mais curto.
É, o provável que aqui está escrito em seis linhas é porque a caixinha não é das maiores e se escrever em sete já não vai entrar. Então, no tefilim que é maior, dá para se escrever em sete.
E
ele,
como é que você fala?
São quatro partes. São quatro partes.
Outras...
A primeira chama Kadesh Li. Santifiquem para mim.
Tá.
A segunda vai aqui e Eliaká vai ser como vocês forem trazidos para Israel.
Tá.
Ele será chamado Israel e vai em Shamoa. Se vocês me ouvirem.
Ah, tá.
Tá? Bom, isso daqui é enrolado. O sofrer tem que enrolar esse pergaminho. Tem que tomar muito cuidado, porque as letras também têm que estar bem escritas. E todas as leis de como escrever. Isso também é um detalhe importante. Aqui também já não dá mais pra ver muito bem, que pelo jeito está mais velhinho esse tefilim, mas dá pra ver. O tefilim tem, para você escrever, para o sofer escrever o tefilim, Ele precisa fazer linha. Não pode escrever de qualquer jeito. Então ele marca aqui, se você olha, dá pra ver mais ou menos. Tem umas linhas que ele faz com sulco. Ele pega um material que não corta o couro até o fim, ele faz um sulco pontiagudo, ele marca as linhas e em seguida ele escreve, né, baseado nessas linhas. Isso é um detalhe interessante também, que hebraico não é escrito... O hebraico não é escrito em cima da linha, mas sim pendurado na linha. Todas as letras começam a escrever por cima e todas são penduradas na linha. Esse pedacinho de couro, o sofer coloca um pedaço de couro em volta e amarra com um fiozinho que é feito de...
Crina.
Hã?
Crina.
É crina. Tem crina?
Sim.
Hã? São os fios do rabo, pelo que eu saiba. É do rabo do... do rabo do bezerro. Olha só, aqui dá pra ver como que se pega, enrola, depois se passa esse fio e só torce, não se dá nó, só gira assim pra ficar preso. Depois você coloca por cima disso um pedacinho de pergaminho e de novo passa o fio e fecha. E aí tá pronto pra colocar dentro do tefilim, vai colocar isso daqui dentro do tefilim da mão, enrolei o suficiente. Ele coloca aqui, fecha e costura. Isso é o tefilim da mão. O tefilim da cabeça tem quatro porções. Interessante que escrevem os livros que essas, no total no tefilim tem então cinco pergaminhos. No tefilim da cabeça, você tem cada porção escrita independentemente, separada. Aqui está o Shema. Agora vocês estão percebendo que são menos linhas. No da cabeça se escreve em quatro linhas. Também. Mas tem lado também cabalístico para isso. Cada uma aqui está escrita em um pedaço completamente separado, um pergaminho separado. E dizem nossos sábios que cada uma dessas cinco porções são paralelas a um dos Kumashim. Então, quatro porções que estão no da cabeça são paralelos a Bereishit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Em cada uma tem uma porção separada, individual. E o pergaminho que está no braço, que contém todas as outras, é o último Chumash, que é o Chumash Dvarim, que também é chamado pelo nosso sábio de Mishneh Torah, uma repetição da Torá. Porque muitos dados que já foram falados antes são repetidos pelo Moshe antes dele falecer. No tefilim da cabeça, o pergaminho é dobrado em compridinho, assim, tem que ser amassadinho, porque vai ter que entrar no compartimento. Depois que ele está todo dobrado, eles vão também fazer a mesma coisa que no tefilim da mão. Só que interessante, no tefilim da mão se amarrava na horizontal e agora se amarra na vertical. Ele também amarra, dá as voltinhas, põe o couro por cima e de novo as voltinhas e aí está fechado. Cada uma dessas porções vai ter que ir dentro de um dos compartimentos dessa caixinha. E aqui que surge aquilo que nós falamos semana passada, qual é a ordem que tem que se colocar essas porções quatro dentro desses compartimentos. Quantas possibilidades tem de ordens para se colocar aqui dentro quatro porções? Quantas possibilidades tem para se colocar em ordem aqui? Quatro. Quatro porções.
16?
Não. Quem lembra de fatorial? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Só que óbvio que não são as 24 viáveis. Por quê? Porque todo mundo concorda que a 1 e a 2 tem que ficar nos primeiros compartimentos e a 3 e a 4 no segundo. A única pergunta é se é 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3. Quantas possibilidades então eu posso ter? Tem que ser agrupado.
8.
Combinatória. 2 vezes 2.
4.
No primeiro eu posso ter duas possibilidades, ou 1, 2, ou 2, 1. E na segunda parte eu posso ter 3, 4, ou 4, 3. Por isso existem tefilim das quatro formas. A regra, a alahá, como fica, é como Urashi. Mencionamos como Urashi, que é 1, 2, 3, 4. O Rabbeinu Tam fala que é 1, 2, 4, 3. E tem mais duas opiniões chamadas Shimush Araba, e por sinal falamos antes dele Rahavad, que eles invertem a 1 e 2 e para 2 e 1. Então seria 2, 1, 3, 4 e 2, 1, 4, 3.
Eles explicam por quê?
Sim, lógico. Não é nada jogado, né? Você falou 2, 3, então eu vou falar o contrário. Não é? Lógico que tem. Então tem as quatro formas. Então, não, não, não é bem
assim. Eu quero ter dois tipos de filhos.
Sim.
Então, você resolve uma parte do problema e o outro.
É, então é o seguinte. Ó, tá esse filhinho aqui. Legal, esse filhinho tá saindo os cabelinhos aqui, depois eu passo pra vocês verem. Dessas quatro formas, a alahá é como Urashi. Então, por isso, todo mundo vai colocar os tefilim como Urashi fala, que é justamente a ordem que está escrito nesse pergaminho aqui que eu mostrei. Exatamente. Isso é o que Urashi fala. O Rabbeinu Tam, que era neto do Urashi, ele enxergou a Gemara, interpretou o que a Gemara está querendo dizer lá. Quando a Gemara fala que você vai colocar à direita a primeira e segunda porção, e à esquerda a terceira e a quarta, que é 1, 2, e aí vai para fora, 3, 4. De cá para lá. Por que a Gemara tem que te dizer que agora do lado esquerdo? Não fala falar lado esquerdo, fala é 1, 2, 3, 4, começando da direita. Não, ele fala começa da direita 1, 2, esquerda 3, 4. Então o Rabino Tano interpreta que tem que ser na ordem contrária à segunda parte, 3, 4. Óbvio, não é também só isso. Tem um lado mais profundo nisso, que é uma longa discussão que existe quanto ao serviço a Hashem. A terceira porção aqui é a porção do Shema. A quarta porção é a Yayin Shamoa. Em outras palavras, o Rabbeinu Tam e o Rashi estão discordando se é primeiro o Shema e depois a Yayin Shamoa, como nós falamos, a ordem está escrita na Torá, que é o Rashi, ou tem que primeiro ser a Yayin Shamoa e depois o Shema. Na verdade, essas duas porções representam duas coisas e tem uma discussão filosófica por trás disso. A porção de Shema Israel representa a pessoa aceitar e receber o jugo do reinado divino. A segunda porção do Shema Yayin Shamoa é a mesma coisa para quanto as mitzvot. A pessoa aceitar o jugo das mitzvot. Será que a pessoa, em primeiro lugar, recebe o jugo divino e depois ele vai tentar se consertar e ficar uma pessoa perfeita? Ou, em primeiro lugar, você seja uma pessoa perfeita e depois você vem chegar e encostar em Deus? Então tem uma discussão filosófica. Qual que é a ordem dessas porções na hora de colocar dentro do filim? Logicamente, conforme a Kabbalah, também vai ter um monte de explicações. E é por isso que as pessoas que seguem bastante a Kabbalah, tanto o Hassidim como alguns dos Sefaradim, eles colocam, depois que terminou a reza, tira o tefilim do Urashi e coloca o tefilim do Rabbeinu Tam. Aí vão perguntar, e os outros dois? Shimush Araba e Rahavad? Os outros dois tefilim são pessoas apenas especiais que colocam. Então tem alguns grandes tzadikim que depois da reza eles colocam Shimush Araba e colocam o Rahavad. Que na verdade, quanto a esses dois tefilim, só muda o tefilim da cabeça. Por quê? Vou tentar explicar isso. Quando se trata do tefilim da mão, onde está tudo escrito em um pergaminho só, não há discussão que é essa ordem que tem que estar escrito. Está num pergaminho só, tem que escrever na ordem que está escrito na Torá, não pode começar a inverter as bolas. Mas, existe apenas uma divergência aqui no final. Na hora de escrever a terceira e quarta porção, eu escrevo a terceira e depois a quarta, Ou quando eu escrevi a segunda, eu deixo um espaço em branco, escrevo a quarta e volto para escrever a terceira. Então é só na ordem de escrita, mas não na ordem que vai estar escrito.
Mas isso que você está falando é a mesma discussão do outro.
Exatamente. É a mesma coisa. Mas quando pronto, está de um jeito. Só na hora de escrever. O resultado final do feeling da mão sempre vai ser igual. Mas na hora de escrever tem diferença. Então, logicamente, que é mais difícil você... Um feeling da cabeça. Pessoa confundiu, não sabe mais se era bem no tabu. É fácil de descobrir se era bem no tabu, porque você olha a ordem das porções. Vamos ver daqui a pouco, até que tem uma forma sem precisar abrir. Mas quando se trata do feeling da mão... Podemos dizer que a pessoa dançou. Não tem como saber. Porque está escrito do mesmo jeito. Não dá para saber. Só se dá um teste de escrita para saber se isso foi escrito antes daquilo. Não tem como saber. Então, por isso, o tefilim da mão só tem uma mudança. Não tem outra mudança. Aqui no começo, todo mundo concorda que é essa ordem que tem que se escrever e não vai deixar um espaço branco para escrever a segunda depois da primeira. Isso ninguém fala. Então, o tefilim de mão existe apenas dois. Ou o tefilim do Rashi, que se escreve Shema e Vayayin Shamo, ou o tefilim do Rabino Tam, que você deixa espaço em branco, escreve Vayayin Shamo, volta e escreve Shema. O Rabino Tam. Aí, os outros dois tefilim que nós falamos, são só combinações do tefilim da cabeça. O tefilim da mão não mexe. Um deles concorda, de certa forma, com o Rashi. Por quê? Porque ele vai dizer que a ordem do 3-4 é 3-4. E é só 2-1 que inverte a ordem. E, portanto, a pessoa vai manter o tefilim do Rashi na mão. E só vai ter que trocar o tefilim da cabeça. Para estar, em vez de ordem 1-2-3-4, para ficar com 2-1-3-4. E o da mão está igual.
Então, a diferença do 1-2 é a fé divina e a 3-4 é escuta. Está me entendendo,
não? Não. A diferença é do 3-4.
Só o
3-4 tem essa diferença. Você quer saber por que que discordam do 1-2-2-1? Eu não sei te dizer. Não sei dizer, isso tem que procurar. Tem pouca coisa escrita ao alcance sobre essa discussão, porque o filim não é um filim que você vai encontrar em qualquer lugar.
Não, um pouquinho atrás você
falou assim que... Não, eu falei só, essa coisa é quanto à discussão do tefilim de Rashi para Rabbeinu Tam. Que a discussão é só quanto a terceira e quarta porção, que é mais Vayayin Shamo. Aí sim tem isso que está falando.
Isso.
Então, uma pessoa que coloca os quatro pares de tefilim, que não são no final quatro pares, ele vai colocar o tefilim do Rashi. Quando ele terminar a reza, ele vai tirar só o da cabeça e trocar para aquele que segue a mesma opinião. Depois ele vai tirar os dois, colocar o do Rabbeinu Tam, tirar só o da cabeça e trocar pela outra opinião de cabeça. É. São pouquíssimas pessoas que colocam os quatro de filhos. São pessoas que acabam passando o dia rezando. É justamente essa a intenção para mim. Tem toda uma ordem, o que fazer com cada filhinho. Uma outra coisa interessante que tem o tefilim. No tefilim da cabeça, a última porção, a porção do Vayayin Shamo, conforme o Rashi, a última posição, o cabelinho, esse rabo de bezerro que você... É, que se usa para poder enrolar isso que eu mostrei aqui. Não é curtinho, ele é mais comprido. Em todos os tefilim é isso, mas estou falando na última porção, conforme o Rashi. Então, Vayayin Shamo, para ficar generalizado. No Vayayin Shamo, esse fio é mais comprido. Vocês lembram que eu falei antes, que acreditem em mim, que tem aqui três furinhos, tanto aqui como embaixo, que atravessa um fio de um lado para o outro e sai para fora e volta. Se aproveita esse furinho, o furinho está mais próximo do Vayayin Shamo, que está aqui, de este lado. Você aproveita o furinho que está aqui. E esse cabelinho que sobrou, você enfia pelo furinho para fora. Então, se você pegar um furinho nesse daqui, não é o caso, porque está desmontado. Se você pegar um furinho que está montado, e você prestar atenção, entre essa casa e essa casa, bem aqui, tem uns fiozinhos saindo para fora. Sempre vai sair da porção do Vayayim Shamoah. Isso significa que se o Vayayim Shamoah tiver uma posição para cá, conforme o Rabbeinu Tam, o fiozinho vai sair também, um furinho, para lá.
Então,
é. Então, o Tfilim do Rashi, o fiozinho sai entre a terceira e a quarta casa. No Tfilim do Rabbeinu Tam, sai entre a segunda e a terceira. Então, se você pega um Tfilim da cabeça na mão, você olha, você já sabe, é Rabbeinu Tam ou é Rashi.
Agora, um é de dentro para fora, o outro é de fora para dentro.
Tudo bem, então está em posições diferentes.
É.
Exatamente. Um outro detalhe interessante que tem no tefilim da cabeça, nossa, aqui está até separando um pouco essa casinha, depois quando passar vocês vão ver. O tefilim da cabeça tem um shin de cada lado. Mas, embora em convite de barniz o pessoal não presta atenção para fazer certo, o filhinho tem que sempre estar nessa posição, assim. O lado direito dele, visível no convite. Porque o lado esquerdo dele, o shin é diferente de um shin comum que nós estamos acostumados. Ele tem quatro cabeças em vez de três. A letra shin tem shin. Esse é o shin de um lado, do lado direito do tefilim, e esse é o shin do lado esquerdo do tefilim. Ou talvez tenha aqui alguma imagem, dá para ver ele inteiro. Está tudo no mesmo lado. Dá para entender aqui. Tefilim, de um lado tem um shin de 3, do outro lado tem 4. Por que 3, 4? Um monte de motivos. 3 é paralelo a Abraham, Isaac e Jacob. 4 é paralelo às nossas matriarcas. Sarari, Kara, Shem e Leá. 3 são paralelos aos 3 dias que se lê a Torá durante a semana. 4 é paralelo aos 4 dias que não tem leitura da Torá durante a semana. Outra coisa legal é isso daqui que ele está demonstrando aqui. Um é paralelo à escrita na Torá, que é uma escrita em alto relevo, a tinta está acima do papel, acima do pergaminho. E o outro, se você pegar só os buracos que tem entre as 4 pernas, tem quantos espaços? 3 espaços. Forma um shin gravado, lembrando as luchot, as tábuas, que era gravado. Fora isso, então esse shin também, Alakalam Hashem e Sinai. Desde o Sinai, foi decretado, Deus já ensinou que assim tem que ser o tefilim, tem que ter esse shin. Aliás, o pezinho do shin, ponta de baixo do shin, tem que estar bem encostada na parte de baixo do tefilim. Tem que ser gravado até lá embaixo. E isso é gravado, isso não pode ser montado, não é colado. Tem que ser gravado no próprio couro dessa lateral. Além disso, no tefilim da mão, tem um nozinho que forma uma letra Yud. No tefilim da cabeça, na parte de trás, tem um nó que forma uma letra Dalet. Então, juntando o Shin que tem no tefilim da cabeça, com a letra Dalet que está atrás da cabeça, e o Yud que está no tefilim da mão, forma um dos nomes de Hashem, que não se deve pronunciar à toa, é um dos nomes de Hashem, que é essas três letras. Que por sinal está na mezuzá, que está na mezuzá aqui, Yud. Está vendo? Na mezuzá tem essas letras do lado de fora. Sim. A diferença entre os filhinhos do Ashkenazi e os Sfaradim está em alguns pontos. primeiro lugar, na escrita. A letra, a fonte que se usa para escrever entre os Ashkenazim é uma fonte, entre os Faradim é uma fonte diferente. Por exemplo, esse tefilim está aqui à minha mão, é fonte de Faradim. Tá? Computador. Todo mundo sabe que é uma fonte, não? Esse tefilim, por exemplo, está escrito com escrita Sefaradim. É um pouco diferente a forma de se escrever as letras. É muito pouca diferença, não dá para perceber. Tem algumas letras, você olha, bate o olho, você já sabe que é Sefaradim. Isso é uma diferença. A outra diferença que tem entre o tefilim Ashkenazi e Sefaradim vai ser no tefilim da cabeça. Esse também é tefilim Sefaradim, porque o Shin, que está aqui também, é com a fonte de Ashkenazi, ou conforme a fonte de Sefaradim. Então também vai ter a diferença do Shin. Aliás, entre os próprios Ashkenazim vai ter a diferença do Shin. Porque o Shin é uma letra que, conforme a Kabbalah, é um pouquinho diferente também. Tá? Os Hasidim escrevem diferente. E a outra diferença que você falou também é no nó. Então, o nó, tanto o nó da cabeça como o nó da mão, tem também diferenças. Acho que aqui ele traz os nós. Tá vendo? O nó do tefilim da mão. Conforme alguns, o laço onde vai passar a fita, aqui está o braço da pessoa. Então, o laço onde passa a fita está do mesmo lado do nó, e conforme outros, está do outro lado. Então, a diferença mínima, porque o nó vai ser o nó de Yud. E no tefilim da cabeça também tem uma diferença. Qual é exatamente o formato que tem que ter o nó? Assim ou assim? Um quadradinho. Você vai ver também. Pessoas usam assim. Depende do costume da região de onde a pessoa veio. É. Esse nó. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei, tefilim da cabeça com nó. Aí, tá vendo aqui? Tá vendo? Nó tá aqui. Ele fica. Porque o tefilim tá aqui. Então você vai cada dia. Aí coloca na cabeça, tira. Coloca, tira. O nó fica aí. De vez em quando, às vezes você tem que mexer um pouco no nó pra aumentar essa largura, pra caber na cabeça. Mas é. Só que o cabelo está muito comprido. As filhinhas daqui. Se vocês olharem, prestem atenção, vocês vão ver que tem aqui os cabelinhos saindo dos compartimentos. Não tem. São dois processos diferentes e por isso que o tefilim é caro. Não é a mesma pessoa. Pode ser, mas difícil. Difícil ele ter tempo para fazer tanta coisa. Tefilim é bem caro porque. Legal a pergunta. A Rosa fez uma pergunta legal. Se pode fazer. A Rosa perguntou se pode escrever por atacado, quer dizer, os pergaminhos. Pode escrever e deixar, e quando surge alguém que quer comprar, você monta o tefilim. Pode, mas tem que tomar um cuidado muito, muito grande. Essas porções precisam ser escritas na ordem. Isso quer dizer que se a porção Veayah Enshamoa foi escrita agora, e eu vou querer pegar, e está faltando, vou montar o tefilim já. Então eu vou pegar uma porção de Veayah Ki Yeviachah que já estava escrita, guardada no armário. Tudo bem, está na ordem. Aquela foi escrita antes, dá para ser escrita depois. Mas se eu pego e escrevo agora um Kadeshlik Olbechor e quero juntar com Ve'ayayim Shamoa, que é a quarta porção, que já estava guardado no armário, não pode. Porque tem que ser escrito na ordem. Então, quando o Sofer escreve, ele tem que ou colocar a data que ele escreveu atrás para ele saber depois usar numa ordem certa, ou já guarda quatro juntos.
Você não pode fazer isso, escrevendo na ordem certa e falar,
esse é tal, pode. Ele guarda tudo junto e aí na hora de usar ele tira. Sim. Normalmente eu estou printado. Sim. Porque o cliente chega, ó, vamos supor, o filhinho na Ashkenazi está lá na prateleira. A pessoa chega e fala, eu quero comprar um filhinho na Ashkenazi, com escrita dos Ashkenazim, tem escrita do Beit Yosef. Ele vai lá no armário, pega um saquinho que já tem as quatro porções que foram escritas na ordem certa, põe, monta, fecha e entrega. Onde estão os cabelinhos, Raquel? Onde que é isso? Entre que porções?
Tá
no meio. Então o que é? Filim D? Está bem no saco. Certo? Durace estaria para o lado esquerdo.
3 e 4.
Entre o 3 e o 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hebraico. Olhando de frente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, pega, olha para os filhinhos aqui. Assim. De lá para cá. De frente. Quando você está olhando de frente, de lá para cá.
Tá?
Aí. É.
Assim.
É. Mas põe ele de frente para você.
Não,
a pergunta é se a pessoa tem que assumir o jugo divino antes mesmo de ser perfeito e depois tentar se aperfeiçoar, ou primeiro ele vai tentar se aperfeiçoar.
Senão você não vai escutar.
Lógico.
E qual que é a polêmica?
A polêmica não é quanto à fé. A fé é óbvio que ele vai ter que ter.
É.
A polêmica, não é polêmica, mas a discussão aqui é... Na verdade é uma discussão bem antiga entre Yaakov e Yosef. Se traz nos livros. É uma discussão entre Yaakov e Yosef. Que a pessoa, em primeiro lugar, ele declara que Hashem é único... E agora vamos começar a batalhar. Ou espera um pouquinho. Primeiro chega nesse nível e depois você faz declarações. Tá? Isso é uma discussão filosófica que tem entre Jacob e Yosef que manteve no filhinho.
Caminha bastante e depois você me chama.
É, isso. Depois você me chama. Exatamente. Aproveitar, eu tenho uma mezuzá também para ver. Essa mezuzá parece que cheirar. Pelo que eu li, ela parece que cheirar.
Aqui são as letras, as próximas letras,
Yud Kaf Hei Vav Vav Zayin.
Código.
Um código secreto.
E aqui no espaço ele tem espaço.
Não está vazio.
Vai o fim da letra.
Sim, da letra também é acróstico de chover, da acróstico de chover. É o guardião do corpo. Ah, primeira letra. Aí você dó. Isso. Para ler as letras do nome de Hashem ficar lá revelado e tem que ficar para frente.
Você bota pendura. A letra retinha, tem que botar assim.
Para ele ficar na frente.
Colocar
e prestar atenção.
Colocar o nome.